minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Bandeirantes.
2:01, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Esse é o Bastidores do Poder, entrando no ar até as 16h. Nós vamos trazer informações, entrevistas, vamos falar sobre os assuntos que movimentam o Rio Grande do Sul, Brasil e, claro, o mundo. Eu sou o Eduardo Carvalho, nas férias de Guilherme Macalossi. A gente vai junto, então, nos Bastidores do Poder até as 16h de hoje. O Bastidores, que tem a produção de Christian Petalaz, a mesa de áudio é de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, central técnica de Norival Santos e Edson Leandro. Bastidores do Poder, que entra no ar em nome de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, e Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos sua vida. Você nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, 94,9 FM, pelos aplicativos Band Rádios e Band Play, o Instagram, arroba Grupo Band RS, Twitter Band RS, e claro, youtube.com/BandRS. Aliás, youtube.com/RadioBandeirantesPoa. No YouTube você consegue ver com imagens o nosso Bastidores do Poder. E claro, eu quero ouvir você aqui no Bastidores do Poder. Então mande a sua mensagem. O WhatsApp já decorou aí, né? 98061-0949 é o 98061-0949. No Bastidores do Poder de hoje a gente vai falar sobre ainda a guerra no Oriente Médio. Vamos continuar nessa pauta, estamos já falando disso há bastante tempo, vamos continuar nesse assunto. E além disso, vamos também tratar de assuntos, de pautas aqui do Rio Grande do Sul, especialmente um destaque trazido ontem pelo Juan Romero aqui no Bastidores do Poder, a alta nos casos de Covid-19. Nós vamos repercutir isso ao longo do Bastidores de hoje e também falar sobre o programa Lição de Casa, o programa do Governo Estadual do Rio Grande do Sul, com foco nas obras, nas escolas aqui do estado. Então as escolas estaduais estão recebendo investimentos. O governo hoje pela manhã, em entrevista coletiva com a participação do governador Eduardo Leite, trouxe os números, trouxe um balanço desses 4 meses de programa. Nós vamos detalhar isso com a secretária de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, a secretária Isabel Matti. Além disso, dados nacionais, a gente vai falar sobre o desemprego no Brasil, redução importante, está em 7,7%, são pontos importantes para a economia do país e que mostram também como está o cenário atualmente. A gente, claro, vai falar sobre isso ao longo do Bastidores do Poder. Também traremos destaques sobre a meta fiscal. O governo já discute maneiras para mudar a meta fiscal para ter um déficit de até 0,25%. Também vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Como eu tinha dito, o Ministério da Inteligência de Israel recomenda remanejar 2 milhões de palestinos de Gaza para o Sinai após a guerra. E também Israel alegando que atacou pelo menos 300 alvos importantes do Hamas. Inclusive um vídeo foi divulgado dessa invasão por terra. Tudo isso que você acompanha agora no Bastidores do Poder. Bom, e a gente começa o Bastidores do Poder falando sobre algo extremamente importante para a população gaúcha, que é o serviço de energia elétrica. A gente vai falar sobre a CE Equatorial, que foi multada pela Agerx, uma multa de R$24.300.000 por falta de qualidade no serviço. O nosso produtor Christian Petalaz traz o destaque ao vivo no Bastidores do Poder.
A CE Equatorial foi multada em mais de R$24 milhões pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. A distribuidora foi multada por falta de qualidade nos serviços e descumprimento no contrato. A Agergs relata que as instalações da CE Equatorial possuíam manutenção precária, o que reflete negativamente nos serviços da empresa. A agência reguladora também destaca os eventos climáticos pelos quais o estado passou neste ano, como os temporais causados pelos ciclones extratropicais. Segundo a Agergs, eles teriam demonstrado a falta de preparo da CE Equatorial em trabalhar em situações de emergência. No Rio Grande do Sul, houveram registros de pessoas que ficaram semanas sem energia em áreas sob concessão da empresa. A fiscalização também apontou o descumprimento de obrigações do contrato de concessão da CE, que dispõe sobre as condições de prestação de serviço. Em nota, a CE Equatorial informou que recebeu a notificação da agência na última quinta-feira e que está analisando as informações para apresentar recurso administrativo. A empresa de energia elétrica tem o prazo de 10 dias para recorrer da multa de mais de 24 milhões de reais.
O Christian mostrou aí um trecho do posicionamento da CE, vou dar a nota completa que diz o seguinte: nota de esclarecimento. A respeito da informação divulgada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS, nesta segunda-feira, sobre procedimentos de fiscalização realizados junto à CE, Grupo Equatorial Energia, a concessionária informa que recebeu a notificação da agência na última quarta-feira, 26, e que está analisando as informações para apresentar recurso administrativo junto à agência reguladora, conforme o rito previsto na regulação setorial. Essa é a nota divulgada pela assessoria de comunicação. O Christian bem deu conta que a CE tem 10 dias para recorrer. Agora é uma nota, eu quis ler a nota na íntegra, porque é uma nota que não diz absolutamente nada. A nota não diz nada. A nota da CE é um posicionamento que só diz que recebeu e que está analisando as informações e que agora vai apresentar um recurso e tudo mais. A CE não se defende em nenhum momento dessa situação. Porque o que a AGERGS está alegando e o que baseia essa multa em um valor elevado, um valor de 24 milhões de reais, é de que a concessionária demonstrou uma falta de um preparo para agir em situações de emergência. É claro que a gente está falando sobre a passagem do ciclone extratropical, é claro que a gente está falando sobre as inúmeras cidades que ficaram completamente sem energia por conta do ciclone. A CE não tem culpa da luz ter caído, a CE não tem culpa do ciclone, mas a CE é responsável por reabastecer, né? Por reestabelecer essa conexão, esse sinal de energia. E como isso foi feito em um tempo que demorou muito, a AGERGS resolveu, então, entrar com esse processo. Eu quero você, que é cliente da CE, manda sua mensagem, dá sua opinião, a gente vai repercutir aqui no Bastidores do Poder, mas o que a gente tem acompanhado realmente é uma demora da CE Equatorial, especialmente nesse tipo de situação. A gente trouxe ao longo de 2022 algumas reclamações de ouvintes aqui da Band mesmo, que falavam da demora para que esse sinal fosse restabelecido depois que caía. E claro que isso impactou diretamente na situação das enchentes. Então, agora essa multa, a CE deve recorrer, o Christian falou bem, são 10 dias, esse é o prazo, e agora a gente espera então um posicionamento mais completo da CE, o que a CE deve pensar a partir dessa multa. Você que é cliente, quer deixar sua opinião, sua mensagem, 980610949. A gente segue com o noticiário estadual nessa abertura do Bastidores do Poder de hoje. A gente fala também sobre uma grande operação da Polícia Federal desta manhã, operação contra tentativas de homicídio, ameaças e portes de arma de fogo, que marcaram disputas por terras indígenas nos municípios de Cacique Doble e Caseiros, no interior do estado. Quem traz o destaque completo é a nossa colega Maria Fernanda Luxinger.
A onda de conflitos na reserva teve início em agosto do ano passado, quando 4 indígenas foram vítimas de tentativas de homicídio por disparos de arma de fogo. Durante as investigações, a Polícia Federal prendeu 3 líderes da reserva. Mesmo com uma nova liderança, os crimes seguiram sendo cometidos. Entre eles, tentativas de homicídio, lesões corporais, porte ilegal de armas de fogo, ameaças e indícios de formação de milícias privadas, motivados pela disputa entre grupos rivais. Com a possibilidade de novos conflitos armados, a escola e o posto de saúde indígenas foram fechados temporariamente. Na manhã de hoje, a Polícia Federal realizou uma operação para restabelecer a ordem pública e apurar a autoria dos crimes. Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva na reserva e na cidade de Cacique Doble, assim como na terra indígena Monte Caseiros, no município de Caseiros. 3 pessoas foram presas até o momento. As investigações prosseguem para localizar os criminosos que seguem foragidos.
Obrigado, Maria Fernanda Luxinger, pelas informações. Trabalho da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Os vídeos são impressionantes, né? Os vídeos dessas disputas de terra com arma de fogo, com tiroteio. Teve tentativa de homicídio, como a Ananda mencionou, ameaças. Então, realmente, é impressionante, né? Impressionante esses conflitos, e agora foram combatidos por parte da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Uma operação importante dessa manhã da Polícia Federal. uma série de operações que foram realizadas nessa manhã. Inclusive, operações contra o tráfico de drogas. Um laboratório de drogas foi desarticulado no bairro São Geraldo, aqui na capital gaúcha. Destaque de João Gabriel Pezzini.
O trabalho da polícia começou após denúncias de que um homem usava o próprio apartamento para produzir drogas. Após um mês de investigações, os agentes descobriram que o criminoso saía do prédio com sacolas e caixas e entregava para veículos em frente ao local. Em uma das saídas, o homem foi abordado. Foram apreendidos 2 quilos de crack e 2 quilos de cocaína. Dentro do apartamento, foram encontrados materiais e compostos químicos para a produção de drogas, além de mais 1 quilo de cocaína e uma pistola. O traficante, de 28 anos, que já tinha passagens pela polícia por receptação, foi preso em flagrante.
Obrigado, João Gabriel Pezzini. Importante destacar também que teve uma operação da Polícia Civil nesta manhã aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana, contra um grupo apontado como responsável por 16 assassinatos nos últimos 18 meses aqui na região metropolitana, especialmente na cidade de Alvorada. Hoje a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Gravataí, Alvorada, Porto Alegre, Viamão e também em Canoas. 8 pessoas foram presas preventivamente, fazem parte então desse núcleo. Um dos assassinatos, inclusive, foi de um senhor, um idoso de 70 anos de idade, estava dentro de casa. Ele teria se negado a vender a residência para os traficantes. Os traficantes consideravam que a casa era um ponto estratégico para a venda de drogas, gostariam de utilizar esse ponto, então começaram a extorquir esse idoso, fazer ameaças para que ele vendesse a residência por um valor bem abaixo. O senhor, de 70 anos, recusou, disse que não ia vender a casa e, por isso, ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Um crime impressionante que aconteceu em Alvorada e todos esses crimes, todos esses assassinatos foram mapeados pela Polícia Civil e resultaram na operação de hoje com 8 pessoas presas. Lembrando que a gente está trazendo os destaques do noticiário policial praticamente só até hoje aqui no Bastidores do Poder. Amanhã começa a valer o silêncio por parte da Polícia Civil em cobrança a reajuste salarial. Nós ouvimos aqui no Bastidores do Poder Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, e ele disse que o governo não deve mudar a forma que está agindo e não há planos para receber a ASDEP ainda nessa semana. Então, essas conversas que eu tenho com os delegados ao longo do Boa Tarde Rio Grande, durante a manhã para fazer a apuração, todos já destacaram. A partir de amanhã é sem entrevista, sem divulgação de informação, ocorrência, operações. Nada disso vai ser divulgado a partir de amanhã. Então, o noticiário do Rio Grande do Sul, o noticiário policial vai ficar bem fraco a partir de amanhã. Vamos ver qual vai ser o posicionamento por parte do governo estadual. Bastidores do Poder no ar em nome de Granpar. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximas da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem Granpar. A gente traz destaque agora nacional no Brasil, porque hoje, em entrevista coletiva, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina contra a Covid-19 será incluída no calendário nacional de imunização de crianças e também de grupos prioritários, isso já a partir do ano de 2024. Recomendação que prioriza crianças de 6 meses a menores de 5 anos e também os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença. Esse grupo prioritário inclui idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua. Essa inclusão já passou por uma avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19. Hoje, em entrevista coletiva, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou que todos os imunizantes têm eficácia e segurança comprovadas pela Anvisa e todos seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde e também do próprio Ministério aqui do Brasil para aplicação. Ela acrescenta que, além disso, as vacinas passam por um rigoroso processo de estudo de qualidade antes de serem incorporadas ao SUS. Na primeira semana de novembro, o Ministério da Saúde deve lançar na TV aberta uma nova campanha, também nas redes sociais, em locais de grande circulação, reiterando a importância. tanto da testagem, da vacinação e também do tratamento contra a Covid. Lembrando que já há um antiviral disponível em toda a rede SUS para o tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecem e que há confirmação de teste positivo. É um medicamento indicado apenas para pessoas com mais de 65 anos e também pacientes imunossuprimidos. Essa é uma tendência global, uma tendência mundial que o Brasil acompanha de incluir a vacinação no calendário. E também o Brasil acompanha o cenário de Covid, oscilação de casos. Há um crescimento na população adulta de casos de Covid Paraná, Santa Catarina, São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Importante, inclusive, é que o aumento das notificações na região sul manteve um certo ritmo lento. Então, o Brasil acompanha essa crescente de casos, então já está tomando medidas pensando no longo prazo também. Então, a gente deve ter as vacinas contra a Covid-19 incluídas no calendário de vacinação. Nós vamos falar mais sobre a Covid, sobre essas novas medidas e também sobre o Rio Grande do Sul enfrentando a doença. Já já, nós vamos falar sobre essa pauta ainda hoje no Bastidores do Poder, colocando a saúde aqui como prioridade no nosso programa. Mas um anúncio importante também por parte do Ministério da Saúde, já que não se tinha ainda essa informação. Claro que era algo discutido desde que as vacinas saíram, né? Como seria a partir dos próximos anos, porque a gente teve a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dose contra a Covid-19, mas não tinha ainda um calendário definido para colocar realmente dentro do que a gente já imagina que faz parte da vacinação, do critério de imunização aqui no Rio Grande do Sul. Então, a partir de agora, as vacinas contra a Covid também entram dentro desse cenário e isso vai ser fundamental para evitar o aumento nos casos e conseguir controlar um pouco mais a doença. Então, essa informação é muito importante e agora a gente deve ter o anúncio oficial, né, mais detalhes sendo passados ao longo dessa campanha do Ministério da Saúde, que já deve começar a partir de amanhã. Amanhã começando novembro, então deve ter sim esses anúncios que serão divulgados. E é importante destacar também que em novembro, a partir do dia 6, mais notícia a modo nacional, será emitido em todo o país o novo modelo da carteira de identidade, a nova carteira de identidade nacional, que vai passar a ser oferecida em todos os estados, uma data que começaria em 6 de março, mas o prazo foi prorrogado pelo governo federal e agora sim começa neste ano, em novembro. Primeira via e renovação são gratuitas. Quem perder e precisar tirar a segunda via tem que pagar uma taxa estipulada aí por cada estado. Vai ter versão em papel, versão no modelo digital, como já acontece hoje com a carteira de habilitação. E agora ele vai ter um número próprio, né? O novo modelo, aliás, ele não tem número próprio, ele usa o CPF para identificar o dono. E aí tem o campo do nome, não tem distinção entre nome de registro civil e nome social e também não indica o sexo da pessoa. E tem um QR Code onde é possível verificar a autenticidade desse documento. Importante sobre a validade, de até 11 anos vale por um ano. De pessoas de 5 anos, perdão, para pessoas de até 11 anos tem validade de 5 anos, para pessoas de 12 a 59, validade de 10 anos, e para maiores de 60 anos, validade ainda indeterminada a partir do dia 6 de novembro, então estará disponível o novo modelo da carteira da carteira de identidade nacional do Brasil. Sem número, sem o RG, somente com o CPF. O CPF vai ser utilizado, então, para praticamente tudo aqui no Brasil, com essa nova carteira de identidade que está sendo colocada. Eu lembro que a gente falava sobre isso em março, né, quando era para começar. Aí teve um grande atraso, um prazo prorrogado. Agora sim, deve começar a nova carteira de identidade no Brasil. 2 horas e 20 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. 22 graus e 6 décimos, tempo nublado na capital dos gaúchos. Deve chover ao longo dessa semana. Já já a gente traz mais detalhes da previsão do tempo. A temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC. O cuidado que salva vidas. Bastidores do Poder vai a um pequeno intervalo. Na volta, mais informações por aqui.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Os donos da bola rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro. Num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite. Sempre às 7 horas, aqui na Band. Com a parceria da Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Baldo, sabor intenso como a vida.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. No trânsito, escolha a vida.
Atenção, promoção prorrogada. A DR Sul Renault realiza o Halloween de ofertas Grupo DR Sul. Tem Kwid Zen a partir de R$ 61.990, com IPVA grátis. E Duster a partir de R$ 109.900, mais taxa zero em até 36 vezes. Compre agora ou arrependa-se para sempre. Venha para a DR Sul Renault e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Bandeirantes.
A banda larga rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São 4 mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 4 grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado, Canela.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Horas e 25 minutos, de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em nome de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra, e Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Grampa, o Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximas à sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem, Grampa. Sinoscar, a hora é agora, Chevrolet, é na Sinoscar. Novo Onix por apenas R$ 79.900. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, no trânsito Escolha a Vida. A gente vai direto agora com as informações da Band News TV. Mais bombardeios na fronteira entre Israel e Líbano. É a guerra no Oriente Médio. Destaque na Band News.
Agora, pontualmente, o Hamas, principalmente no sul do país, mas também o Hezbollah, mais uma vez envolvido em mais um quadro de bombardeios e de ofensivas que se estendem com relação à guerra contra o exército israelense. Para você que está acompanhando o Band News nesse momento, a gente observa essas imagens ao vivo, diretamente dessa área do norte
de Israel. Você que está nos ouvindo na Rádio Bandeirantes, a imagem mostra focos, né, de bombardeios realmente num território que seria a fronteira entre Israel e Líbano, indicativo de que o Hezbollah também está entrando nesse conflito, como já se esperava, né? Como já se falava ontem, nós comentamos aqui com um professor de Relações Internacionais e ele mencionava que essa parte terrestre do conflito era fundamental para entender se realmente existiria a participação de outros países. É o que tudo indica, sim. Estará presente, mais países estarão participando dessa guerra e a gente consegue ver no destaque agora na Band News TV.
No retorno, muito mais informações, tanto do cenário internacional com a guerra, principalmente.
E hoje tem reunião do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil já não está mais na presidência do Conselho de Segurança, mas ainda hoje é possível que seja votada alguma resolução. O Brasil tentou, né, trouxe uma proposta que não foi aprovada, teve o veto dos Estados Unidos, então o Brasil não conseguiu aprovar, mas conseguiu o voto favorável, por exemplo, da França e da Rússia. Então o Brasil conseguiu ter esses votos, mas não conseguiu passar adiante essa resolução. Hoje eu estava lendo mais cedo também a respeito desses ataques que estão ocorrendo no Oriente Médio, porque a Anistia Internacional está acusando Israel de usar uma munição ilegal no Líbano, que é a munição de fósforo branco. Agora a gente falava sobre ataques, bombardeiros na fronteira entre Israel e Líbano. A informação que se tem da Anistia Internacional é de que Israel teria utilizado as munições de fósforo branco em ataques que, inclusive, deveriam ser investigados como crime de guerra, segundo a Anistia Internacional. O relatório divulgado por eles diz que o fósforo branco tem um poderoso efeito incendiário, causa queimaduras graves, além de danos respiratórios e também falência dos órgãos. O uso dessa substância em áreas civis é estritamente proibido pela Convenção de Genebra de 1997, ou seja, utilizar seria uma violação do direito internacional. O governo de Israel não assume isso, o governo de Israel nega que tenha utilizado, mas a diretoria da Anistia Internacional diz que isso está acontecendo, inclusive há vídeos que circulam pelas redes sociais que mostrariam, né, esse uso do fósforo branco. Lembrando que as hostilidades na fronteira sul do Líbano com Israel aumentaram significativamente depois do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro. Esses bombardeios israelenses no Líbano, que já mataram pelo menos 4 civis e 48 militantes do grupo Hezbollah. Então, o Hezbollah também está disparando foguetes contra o norte de Israel. Inclusive, já há relatos de mortes de 6 soldados e de 1 civil israelense. Então, há esse conflito, né, esse confronto. Também queria trazer mais um destaque sobre a guerra, porque a gente falou já, né, a Didi Alemã, que foi raptada pelo Hamas, foi encontrada morta ontem, a Shani Louca. Ela havia aparecido em um vídeo deitada na caçamba de uma caminhonete. Para mim, pessoalmente, é um dos vídeos mais fortes desse conflito, porque aparece o corpo dela. Naquele momento se dizia que ela estaria viva ainda, mas estava sangrando, muito machucada, e apareciam terroristas, né? Apareciam membros do Hamas cuspindo no corpo dela. Então, uma imagem muito forte que viralizou nas redes sociais. A mãe dessa Didi Alemã fez milhares de vídeos nas redes fazendo um apelo para que ela fosse liberada, dizendo que ela ainda estava viva, que ela pedia pela vida da filha, né? Pedia que ela fosse liberada, mas aí ontem foi anunciado que ela realmente morreu, foi encontrado uma parte do corpo dela. Tudo indica que ela tenha sido esquartejada pelos membros do Hamas. Então foi mais um capítulo muito triste nesse confronto. A Band News segue trazendo destaques. Já já a gente vai ao Oriente Médio para trazer os destaques do conflito entre Israel e Hamas, que agora já se estende também ao sul do Líbano. Vamos mudar a pauta aqui no Bastidores do Poder. Bom, a gente fala agora sobre educação. Hoje pela manhã, uma importante entrevista coletiva do governador Eduardo Leite, junto com as secretarias de Educação e de Obras Públicas, detalhando o que está sendo feito no programa Lição de Casa, que foi anunciado em julho deste ano e até agora já entregou cerca de 50% das obras prometidas. A gente vai conversar ao vivo no Bastidores do Poder com Isabel Matti, secretária de Obras Públicas do Rio Grande do Sul. Secretária, obrigado pela presença conosco aqui no Bastidores do Poder. Uma ótima tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer atendê-los e a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante.
Secretária, a gente lhe chamou aqui no Bastidores do Poder para a gente conversar um pouco sobre esse programa. Hoje estive aí acompanhando a entrevista coletiva, os dados que vocês mostraram, e a gente conseguiu acompanhar que realmente existem várias linhas de trabalho que estão sendo seguidas, e nas escolas, nos investimentos, nas obras que foram anunciadas logo no começo do programa Lição de Casa, elas estão bem avançadas, né? A gente consegue ver que realmente o trabalho está sendo feito de uma forma bem mais ágil. Esse era o objetivo do programa. O que vocês conseguiram fazer nesse período que chegou nesses resultados de conseguir agilizar as obras? Que medidas estão sendo tomadas para chegar nesses resultados, secretária?
Desde que nós chegamos aqui, né, em janeiro, e na transição mesmo por orientação do nosso governador Eduardo Leite, a gente fez uma reestrutura na secretaria, onde dentro da CIA nós colocamos uma subsecretaria específica para tratarmos das obras escolares. Então isso já foi uma grande mudança, porque ela é dedicada exclusivamente para atender todas as demandas somente da educação. A gente atende as outras secretarias, outras edificações, mas em outra secretaria. Nesta subsecretaria de obras escolares é específica para isso. Isso também nos trouxe uma agilidade. Então, a própria reestruturação da Secretaria de Obras já deu esse primeiro encaminhamento. Uhum. Na sequência, a gente começou a rever os fluxos, né? Rever os processos que tínhamos, situações de sistemas de informação que a gente tinha que integrar, e a gente foi ajustando essas questões. Então, a gente ajustou fluxos, né? Ajustamos alguns processos, algumas questões linkadas com os sistemas, para a gente não precisar ter as informações tão segmentadas. E também a gente está atuando fortemente numa ação conjunta com a Secretaria de Educação, que estamos trabalhando bastante próximos, onde as tomadas de decisão são feitas em conjunto, né? E esse diálogo permanente com eles também nos trouxe esta agilidade. Além de termos, né, um processo de gestão implementado na secretaria e um processo de governança, onde a gente, então, consegue acompanhar e tomar as decisões, né, de alguma medida corretiva ao longo do processo, de forma mais ágil também. Então, acho que esse conjunto de situações também nos fez com que a gente tenha já melhorado significativamente essa questão de termos mais agilidade.
E, secretária, vocês estão dividindo esse trabalho e agora tem planos, né, futuros também, de pensar na manutenção dessas escolas estaduais e também na conservação. De que forma vocês estão separando, então, essa linha de trabalho para as escolas estaduais do Rio Grande do Sul? O que vocês enxergam como prioridade hoje nessas obras que já estão sendo realizadas por vocês?
As obras que já estão sendo feitas, elas vão continuar sendo executadas e independente deste contrato de manutenção.
Sim.
São duas coisas que vão correr em paralelo, já estamos fazendo em paralelo. Também uma situação quando a gente chegou aqui e a gente que... Eu já trabalhava no primeiro mandato do governo Eduardo Leite, a gente sabia que o governo até então não tinha nem condições, né, de fazer os pagamentos em dia, e hoje a gente tem essa condição. Isso nos fez pensar num processo permanente de manutenção, porque hoje temos condições de investir, né, um recurso e sermos capazes de fazer esse pagamento, né? Então, o que, que a gente começou a traçar desde o início também? Uhum. Além de nós encaminharmos as obras que tínhamos que fazer com urgência, nós não poderíamos ficar parados, nós também fizemos um estudo onde a gente, então, montou um termo de referência para a contratação de um registro de preço. E só para explicar um pouco melhor o que seria um registro de preço, né? A gente faz uma licitação, a empresa, várias empresas concorrem, uma é selecionada. A partir dessa seleção dessa empresa via licitação, nós ficamos com um montante de serviço que a gente pode acessar a qualquer hora. A gente chama que é como se a gente tivesse uma prateleira de serviço. A gente pode, necessitando, pegar elétrica, pegar telhado, pegar estrutural. Enfim, nós temos todas as condições de fazermos qualquer tipo de manutenção nos prédios. Isso nos dá velocidade, porque Sim. a partir da identificação pelo fiscal da Secretaria de Obras, e sem ficar claro também, quem irá dizer o que deve ser feito na escola somos nós, junto com a Secretaria de Educação. Então, nós faremos uma vistoria, vamos identificar todas as necessidades da escola e, a partir dessa identificação, desse documento, nós formalizaremos um pedido com a empresa e a empresa, então, imediatamente começa a fazer as obras necessárias. Então, isso muda bastante, além do que a gente vai ter um ganho que hoje ainda a gente faz assim, dependendo da demanda, é uma parte da necessidade da escola. Nem sempre, atualmente, nós estamos conseguindo fazer a totalidade de necessidade da escola. Esse processo era o processo anterior. E nós estamos numa transição porque nós não poderíamos parar de atender para que a gente primeiro fizesse a transformação para depois, né, seguir. Então, a gente está fazendo uma transição ao longo de 2023. Em 24, nesse formato de manutenção, nós queremos atender a escola inteira. Esse atendimento também tem que ficar claro que nós não podemos fazer aumento, nem prédios novos.
Sim.
Isso continuará sendo licitado na medida da necessidade, né? E vamos continuar fazendo as obras necessárias. Mas a gente consegue transformar o prédio, que hoje tem algum nível de necessidade, como ele estava quando na entrega da sua construção, né? Então, ele vai voltar ao seu processo original, né? Ao seu formato original, sua qualidade original. Isso é bastante importante, porque a gente vai ter velocidade para recompor toda a rede pública do Estado.
Perfeito, secretário. Eu ia perguntar sobre um ponto também que foi tocado. A senhora mencionou essas licitações, esses projetos que estão sendo realizados. O governador mencionou que vocês estão conseguindo agora fiscalizar ainda mais de perto, acompanhar ainda mais de perto essas empresas que realizam os trabalhos. O que vocês têm pensado quanto a isso também? Porque há algumas empresas que acabam vencendo as licitações e depois acabam não entregando, não conseguem fechar o trabalho. Hoje vocês conseguem ter um controle maior quanto a isso e responsabilizar essas empresas também que não cumprem o que foi acordado e assinado em contrato?
Essa é uma outra mudança importante, tá, que a gente está fazendo. E aí a gente tem que voltar também ao tempo onde o Estado não tinha condições de pagar, e isso também dificultava esse encaminhamento com as empresas, né? Porque, por vezes, uma empresa estava fazendo um serviço e não recebia de acordo com o contrato. Mas agora a gente tem. Então, a gente tem que atualizar, né, essa situação e fazer com que as empresas cumpram o cronograma na qual ela participou da seleção, né, da licitação, e assinou seu contrato. Quanto ao monitoramento, Eduardo, eu quero te dizer que nós fazemos monitoramento diário.
Sim.
Todos os dias se olha todo o andamento de todo o ciclo que a gente está de atendimento, né, desde a elaboração do contrato até a finalização da obra, a gente analisa isso exaustivamente todos os dias. Na medida em que a gente começa nesse monitoramento bastante forte que a gente está fazendo, um atraso ou uma paralisação indevida ou a obra, a empresa não está indo, não iniciou ou abandonou, a gente toma as medidas cabíveis né, junto com a Secretaria de Educação, e o intuito é realmente fazer o cumprimento das cláusulas contratuais que temos com a empresa e agirmos para que essas empresas que não tenham capacidade, né, para fazer as obras não entrem na licitação, porque nós temos urgência, nós temos pressa, nós temos que colocar essa rede com qualidade muito rápido. É uma necessidade das crianças e a gente está movida para isso. Então, a gente quer que as obras que a gente está licitando, elas sejam entregues. O governo tem dinheiro, é a prioridade do governo, estamos trabalhando de forma intensa, nós com a Secretaria de Educação, para que a gente consiga, sim, entregar. A nossa meta é entregar as obras que nós estamos contratando.
Perfeito, secretária. É importante a gente acompanhar esse trabalho e também que vocês estão fazendo essa divulgação dos números, né? Porque eu lembro que quando saiu esse anúncio do próprio programa Lição de Casa e de outros investimentos para a área da educação, se falava em manter essa atualização, em fazer um balanço, em fazer com que a população conseguisse acompanhar isso. Então, que bom que vocês estão, entre aspas, prestando essas contas, né, para a sociedade. Obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. O espaço na Band segue aberto, viu, secretária? Uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, estamos à disposição aqui.
Valeu, muito obrigado. Secretária Isabel Matti, secretária de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, importante, né, destacando esses pontos do programa Lição de Casa e uma parceria fundamental entre obras públicas e educação. Não tem como ser diferente. A gente sabe o estado em que muitas escolas do Rio Grande do Sul estavam no começo desse ano. Isso é denunciado pela categoria dos educadores há bastante tempo. E agora esse foco, essa prioridade também com as estruturas das escolas. Gente, educação é investimento, tem que investir em educação, é fundamental para o Rio Grande do Sul. Então, esse é o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras Públicas com a Secretaria de Educação. Para trazer os números aqui, tá? O programa Lição de Casa previa a execução de 279 demandas, né? São obras em 254 escolas. Desse total, 110 já foram concluídas, já foram entregues, já foram finalizadas, e há também um número de 80 demandas que ainda estão em execução. Outras, o restante dessas demandas, 16 em processo licitatório, 35 já estão com contrato assinado e 15 em ordem de serviço. Então esses são os números aí do programa Lição de Casa, que tem uma previsão de investimento de R$101 milhões para o investimento nessas obras nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. Também houve obras extras e também obras e demandas nas escolas atingidas pelos eventos climáticos, tanto pelo ciclone quanto pelas enchentes. 185 obras em 180 escolas diferentes, 176 causadas pelo ciclone e 9 pelos temporais. Aí o governo distribuiu alguns com recurso do programa Agiliza, 95 já concluídas e 33 que vão ser executadas pelo Lição de Casa. Das demandas causadas pelas enchentes, 3 já receberam verbas e foram concluídas. Então esse trabalho também de manutenção e de conservação dessas escolas, que também acabaram sendo muito, 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 muito atingidas pelos efeitos adversos, né? A gente falou sobre enchentes, na própria Ilha da Pintada, a gente teve relatos de postos de saúde que foram tomados pela água, escolas também. Então a situação ela é muito complicada e há esse trabalho por parte da Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul. Agora são 2 horas e 44 minutos, a gente vai fazer o trânsito? Não, depois a gente faz... Trânsito? Vamos com o trânsito então.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Parcelas reduzidas até a contemplação no consórcio Embracon. Realize o sonho da casa própria com condições especiais. Não perca essa oportunidade. Muito boa tarde, Eduardo.
Boa tarde.
Uma ótima terça-feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Trânsito pesado agora pela região da Independência, nas proximidades da Rua Santo Antônio, e afetando inclusive a Rua Professor Anís Dias, no entorno da Santa Casa. A Oswaldo Aranha, pelo menos, flui bem nos dois sentidos, apesar do trânsito pesado na Protásio Alves, no sentido centro, a partir da Lucas de Oliveira até a Ramiro Barcelos. A Ipiranga flui melhor, pode ser uma alternativa. Mais cedo, teve acidente no cruzamento da Cavalhada com a estrada João Vedano envolvendo dois carros, mas sem feridos, trânsito já sendo liberado. Parcelas reduzidas até a contemplação no consórcio Embracon. Realize o sonho da casa própria com condições especiais. Não perca essa oportunidade. Eduardo.
Obrigado, Josh, pelas informações. 2:45 para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Agora 22 graus. Daqui a pouquinho a gente atualiza também a previsão do tempo. A Maria Fernanda Luxinger vai estar aqui para atualizar as informações do tempo para hoje, para o restante dessa semana aqui no Rio Grande do Sul. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vamos a São Paulo.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
Boa tarde, agora são 2:46. O TSE retoma hoje o julgamento da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Procópio.
O Tribunal Superior Eleitoral se reúne hoje às 19h para retomar o julgamento que apura o possível abuso de poder econômico e político do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o bicentenário da independência, em setembro de 2022. Essa questão também envolve o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto. Até o momento, o placar é de 2-1 pela inelegibilidade do ex-presidente, que atualmente já está inelegível até o ano de 2030. Caso o TSE entenda que foram cometidas irregularidades, a pena não vai ser somada à que Bolsonaro já tem que cumprir. As acusações são de autoria do PDT e da então candidata à presidência Soraya Tronic, que afirmam que a campanha de Bolsonaro teria abusado de poder político e econômico para usar as comemorações oficiais como forma de ter vantagem na disputa pela presidência no ano passado.
O estado do Amazonas registrou mais de 4 mil focos de incêndio em outubro. Do Amazonas, Rafael Campos.
A qualidade do ar em Manaus e cidades da região metropolitana é considerada péssima pelo terceiro dia consecutivo. A densa fumaça, causada pelas queimadas em áreas de mata, aliadas à falta de chuvas, prejudica a saúde da população. O Sistema Eletrônico de Monitoramento Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas aponta que hoje de manhã a quantidade de partículas tóxicas inaláveis foi 6 vezes acima do considerado saudável. Nas últimas 48 horas, o Amazonas registrou 243 focos de incêndio florestal. Em todo o mês de outubro, já são quase 4 mil focos.
Agora são 2:48. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiúça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
Se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso.
conectada com o futuro.
A Associação Comercial de São Paulo, em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
Repórter Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Semana quente de futebol na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes! Olha o Patrick, entrou na área, bateu!
Soares, no calcanhar, pro Cristaldo.
É gol! Nesta quarta-feira, a dupla Grenal entra em campo para mais uma rodada do Brasileirão. A partir das 16h, no jogo aberto, a gente já conta tudo de mais uma rodada.
Ficou bem espetacular, sentindo esse clima.
Às 19h, a bola rola para Inter e América no Beira-Rio, com narração de Daniel Oliveira. E mais tarde, às 20h, o Grêmio vai ao Paraná encarar o Coritiba, com narração de Marcos Couto. Futebol é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o SINEP-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Rádio Bandeirantes.
Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos?
Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier, voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100.
Agora eu quero ver o sonho acontecer. Ah, em minhas mãos agora é fazer acontecer.
Ninguém me segura, agora eu vou com tudo. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou.
Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dias 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Duas horas e 56 minutos de volta com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes para Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Antes do intervalo, a gente atualizou as informações do trânsito. Agora as informações da previsão do tempo aqui no Bastidores.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
22 graus é a temperatura aqui no alto do Morro Santo Antônio, tempo nublado na capital dos gaúchos, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, o cuidado que salva vidas. Maria Fernanda Luxinger, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, tudo bem?
Tudo bem, tudo certo. Eu queria saber se para esta terça-feira de Halloween vai chover mais ou não.
Deve chover mais sim, Eduardo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha também. Pois é, na quarta-feira, hoje terça-feira, que é Halloween, como tu disse, e quarta-feira o tempo segue instável em todo o Rio Grande do Sul, viu? Com destaque para as regiões sul e parte da campanha. Aí durante a tarde e a noite de quarta-feira, essas instabilidades também avançam mais para metade norte do estado, o que pode pegar um pouquinho aqui da região metropolitana também. Falando um pouco das regiões especificamente, lá em Pelotas, na região sul, na quarta-feira chove a qualquer momento, mínima de 12, máxima de 19 graus. Falando da campanha, em Bagé também pode chover, mínima de 14, máxima de 19 graus. E aqui em Porto Alegre, como eu disse, quarta-feira, 1º de novembro, começa com tempo instável, mínima de 18 e máxima de 21 graus.
Olha aí, então, tempo instável no Rio Grande do Sul. Hoje, Halloween, vai participar de algum evento?
Não tem nada marcado, só se aparecer assim um... tropeçar e cair numa festinha de Halloween, uma coisa, mas não tenho fantasia também.
O Braguinha acho que tem evento,
acho que ele,
né,
vai.
Braguinha? Braguinha tá com um evento marcado pra essa terça-feira de Halloween, vai pra noitada, né, Braga? Como é que é? Todo mundo vai participar? Ah, excelente, excelente, muito bem. Discoteca do Braguinha hoje de noite nas...
Ah, de Halloween.
No Facebook do Braguinha de Halloween, especial.
Especial de Halloween.
Excelente. Nanda, e por acaso, assim, falando em previsão do tempo, assunto muito importante aqui no Bastidores do Poder, essa janela que a gente abre, uhum, na previsão do tempo. Como é que tá o tempo no aeroporto, Salgado Filho?
No aeroporto,
imagino que se
Salgado
mantém
Filho
o mesmo,
é o mesmo. É, o mesmo que tá aqui, que não muda muito,
mas
não é tão
tá
longe.
Acompanhando.
Não, tô acompanhando com certeza, porque eu acho que é importante, né, a gente ficar de olho em como tá o tempo em Porto
Especialmente
Alegre.
Algum horário específico e algum dia?
Quarta-feira, próximo da meia-noite.
Quarta-feira, próximo da meia-noite, então.
É o horário que eu fico mais de olho.
Então, na quinta-feira, eu te pergunto como é que estava o tempo no aeroporto Salgado
Pode
Filho.
Pode me perguntar, vou saber.
Tu vai saber.
Vou saber, mas não porque eu vou viajar, tá? Os ouvintes podem ficar bem tranquilos. Quinta-feira eu estarei
perfeito.
Aqui pra dar a previsão do tempo. Mas farei uma visita, mas falando um pouquinho, Eduardo, no Rio de Janeiro agora chove, viu?
Ah, olha aí, chove.
Chove nesse momento.
Então, um abraço para todos os nossos ouvintes do Bastidores do Poder no Rio de Janeiro, especialmente os que têm o nome que começa com M. É isso, né?
Sei.
Tá. Tchau, Nanda. Obrigado.
Obrigada, Eduardo.
3 horas agora em ponto. Nós seguimos aqui no Bastidores do Poder e a gente vai mudar a pauta. A gente vai falar sobre saúde. Aliás, esporte antes. O Christian Petalas é quem manda em mim, na verdade, né? Então, vamos com o repórter KTO.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Semana importante para a dupla Grenal. O Grêmio volta a campo fora de casa contra o Coritiba. A gente atualiza as informações com Michele Silva trazendo tudo sobre o tricolor gaúcho. Fala, Michele.
O Grêmio já está no Paraná, onde nesta quarta-feira encara a equipe do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, visando vencer mais uma vez, mas também vencer sem sofrer gols. Para isso, o técnico Renato Portaluppi tem dois retornos importantes, que inclusive devem ser titulares amanhã. Jeromel, que volta de um desconforto muscular diante do América, e Kahneman, que retorna de suspensão, os dois à disposição, devem ser os titulares amanhã. Outra novidade importante, uma notícia desta terça-feira, do nosso colega de GZH, Jeremias Werneck, de que Soares e Carbajo foram convocados para a seleção uruguaia na data FIFA de novembro. O Uruguai não divulga essa lista publicamente antes, mas o Grêmio já foi notificado da convocação tanto de Soares como também de Carbajo, a primeira convocação de Soares com a camisa do Grêmio para a seleção do Uruguai. O provável time tricolor para amanhã tem Gabriel Grando no gol, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vidiaçante e Pepe, Cristaldo, Galdino, e aí a dúvida, Galdino ou Carbajo, Bessosi ou Ferreira e Luiz Soares no comando de ataque. Outra novidade na lista de relacionados é o retorno de Cuiabano, que deve ficar no banco de reservas após se recuperar de uma lesão e provavelmente pintar aí no segundo tempo no confronto de amanhã diante do Coritiba às 8 horas da noite no Couto Pereira. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Michele Silva.
Michele Silva com as informações do tricolor gaúcho. Já o Internacional volta a campo contra o América, isso mesmo, amanhã às 7 horas da noite, Inter e América no Beira-Rio. Quem traz as informações é o Bruno Soares.
O Internacional finaliza logo mais no CT Parque Gigante, com os portões fechados, a sua preparação para enfrentar a equipe do América Mineiro. Jogo nesta quarta-feira, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Expectativa de 22 mil torcedores na Casa Colorada. O técnico Eduardo Cudê tem problemas. O último deles, René, que teve a lesão muscular confirmada na coxa esquerda e vai parar de 3 a 4 semanas. O seu substituto natural, Dauber, foi bastante vaiado na derrota para o Coritiba, mas deve ser titular mais uma vez, até porque Tauan Lara está com a seleção no PAN e Depena deve jogar como titular no meio-campo, no lugar de Maurício, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os outros problemas, Vitão e Johnny. O Internacional deve ter Igor Gomes na zaga no lugar de Vitão e Rô meio-campo no lugar de Johnny. As notícias positivas ficam pelos retornos do zagueiro Gabriel Mercado e do atacante Wanderson. O provável Inter para o confronto tem Rocher, Bustos, Igor Gomes, Mercado e Dauber, Rômulo, Arangues, Depena e Wanderson. No ataque, Alan Patrick e Ener Valência. No banco de reservas, Gabriel, recuperado, deve voltar a ser relacionado. Hugo Malo segue fora ainda no departamento médico. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
Bruno Soares trazendo as informações do Colorado. Michele Silva atualizou o Grêmio aqui no Bastidores do Poder. Todas as informações sobre esses jogos importantes para a dupla você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho está chegando aí o Atualidades Esportivas para trazer todos esses destaques aqui na programação. Hoje, terça-feira, 31 de outubro, a gente segue com o Bastidores do Poder. Nós falamos mais cedo sobre as informações do trânsito com o Josh Bittencourt. Quem vai atualizar agora é a Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Para consultar e pagar os débitos do seu veículo, baixe grátis o Super App do Gringo, melhor amigo do motorista. Já são mais de 10 milhões de clientes. Oi, Eduardo, boa tarde.
Boa tarde.
Uma excelente tarde de terça a todos que ficam com a gente em mais uma edição do Bastidores do Poder. Já começo falando com o pessoal de acidente. Dois, na verdade, ainda em atendimento na Zona Norte de Porto Alegre. Um deles, na Avenida Cis Brasil, atrapalha ali um pouco a movimentação de quem se dirige à saída da cidade. Depois da Sertório, ali no entroncamento com a Senhor do Bonfim. A boa notícia é que não chega a ter muita lentidão, foram só danos materiais mesmo envolvendo dois carros. Já outra colisão, essa sim deixa o trânsito um pouco mais carregado, porque envolveu um carro em um ônibus, na rua Wolfram Metzler, bem próximo à Avenida Adelino Jardim. Para consultar e pagar os débitos do seu veículo, baixe grátis o Super App do Gringo, melhor amigo do motorista. Já são mais de 10 milhões de clientes. Eduardo.
Obrigado pelas informações, Janaína. Na Band News TV, o destaque sobre o TSE, que retoma hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.
É isso mesmo, Lene. No direito eleitoral, a aplicação da pena é diferente do direito penal. Lá no direito penal, se o réu pratica dois crimes, três crimes e for condenado pelos três, as penas vão ser somadas. No direito eleitoral, não. Não tem previsão de soma de penas, as penas são individuais e elas vão ser aplicadas, contado o prazo, a partir da eleição. Então, como lembrou a Natália, já tem uma condenação, 8 anos de inelegibilidade a partir de 22, vai dar 2030. Se houver alguma condenação hoje, a votação está 2-1, esses 8 anos não serão somados, serão outros 8 anos. O que o mundo jurídico tem feito de análise é, lógico, que se houver mais de uma condenação, fica mais difícil derrubar essa outra, né, segunda, terceira, quarta condenação lá no STF, se for o caso, né? Porque derrubar uma é possível, derrubar duas já é complicado. Agora, derrubar três ou quatro fica muito mais difícil, né?
Para situar quem nos assiste também, será retomado hoje por volta das 19 horas com votos de ministros na ordem. André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Lembrando que ele e Braga Neto são acusados de 3 ações de suposta prática de abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada pela lei. Qual a interpretação, o enquadramento dessas 3 questões ligadas ao julgamento de Bolsonaro, doutor?
Quais são os fatos, Lene? Isso a gente viu imagens agora enquanto a gente está conversando. Foram os desfiles de 7 de setembro, teve a parte oficial, a parte de comemoração, houve inclusive convidados, né? As imagens aí, houve convidados, o presidente de Portugal estava presente, havia autoridades, então ele fez o desfile com a faixa presidencial, teve a parada militar, e isso é uma cerimônia pública oficial. Depois, lá em Brasília, ele tirou a faixa presidencial, andou a pé até um carro de som, subiu nesse carro de som e fez discurso político. Então, a acusação diz que ele aproveitou aquele evento oficial, pago com recursos públicos, que juntou milhares, né, de brasileiros e cidadãos e fez um discurso eleitoral. Então, por isso, a acusação de abuso do poder político, abuso do poder econômico, porque é aquilo que envolvia dinheiro público. No mesmo...
Acho que esse foi o sinal aí do advogado Alberto Rolo ali na Band News TV, mas explicando exatamente no que se enquadra essa investigação, esse julgamento por abuso de poder político do ex-presidente Jair Bolsonaro. O TSE que deve retomar a sessão ainda nesta terça-feira. Os destaques sendo trazidos agora na Band News TV. A gente também estava falando sobre o confronto no Oriente Médio, porque hoje tem encontro do Conselho de Segurança da ONU, aliás, é mais um, e já sem o comando do Brasil. O Brasil não está mais no comando do Conselho de Segurança. Agora é o Conselho que deve votar talvez uma resolução ainda nesta terça-feira. Deve ser apresentado mais uma resolução que dificilmente deve ser aprovada, já que ontem a gente mostrou aqui no Bastidores do Poder a fala do premier israelense dizendo que qualquer tentativa de cessar fogo, de trégua, nada disso iria adiante. Então vamos aguardar qual vai ser a decisão do Conselho de Segurança da ONU. Vamos para o noticiário nacional, vamos para Brasília. O Rafael Procópio está trazendo as informações, porque mais de 210 mil empregos foram criados durante o mês de setembro aqui no Brasil. As informações com o Rafael Procópio.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do mês de setembro, mostram que foram criados 211.764 empregos no mês de setembro no Brasil. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira. Com isso, são quase 1.600.000 empregos formais no acumulado de 2023. Os estados que mais contrataram foram São Paulo, seguido por Pernambuco e Rio de Janeiro. O setor de serviços concentrou a maioria das contratações, com mais de 98 mil postos de trabalho sendo acompanhado pelo comércio e pela indústria, ambos com pouco mais de 43 mil postos formais. Segundo o Ministério, o salário médio real de admissão no mês de setembro foi de R$ 2.032. Quando perguntado sobre a expectativa de crescimento até o final do ano, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que ao se comparar com outros anos iniciais de outros governos, o saldo é positivo, e também disse que o impacto das políticas adotadas esse ano serão mais sentidos na geração de emprego em 2024.
Nós estamos iniciando um ciclo, primeiro ano de governo, então eu vejo a gente olhar padrão de primeiro ano, mudança de ciclo, eu vejo com um número bastante positivo em relação aos demais períodos de início de ciclo. Então, eu creio que o ano que vem, eu enxergo que os impactos dos programas de governo que nós estamos implementando, mesmo a retomada das obras, elas vão dar mais impacto no ano que vem do que esse ano. Né? A recontratação, a reorganização dos processos, enfim, levaria um tempo maior do que o nosso desejo.
Em junho deste ano, o Ministério projetou que aproximadamente 2 milhões de empregos seriam criados em 2023. Segundo o governo, com o acumulado dos 9 meses, o Brasil chegou a 44 milhões de pessoas com carteira assinada, o maior número já registrado até então.
Obrigado pelas informações, Rafael Procópio. A gente segue agora no Noticiário Nacional. Informação que chega com a Mariana Reis. Casos de sífilis voltam a subir no Brasil. Mariana Reis, direto de Belo Horizonte.
De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, 122 mil casos de sífilis foram registrados somente no primeiro semestre de 2022. A doença é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. A doença pode ser silenciosa ou se manifestar em sintomas discretos. A especialista em controle de infecção, Fabiana Pimenta, fala sobre como identificar a condição.
Ela tem como principal sinal e sintoma, né, na sua primeira fase, o aparecimento de lesão na área de genitália. Numa segunda fase, ela tem lesões espalhadas pelo corpo e, caracteristicamente, na palma da mão e sola dos pés. Ela pode se disseminar para outros órgãos, né, principalmente sistema nervoso central, sistema cardíaco. E a gente consegue, né, barrar esse ciclo da doença utilizando a camisinha e, quando identificada, fazendo o tratamento adequado.
Foram 79 mil casos de sífilis adquirida, 31 mil registros em gestantes e 12 mil ocorrências da sífilis congênita, contraída pelo bebê durante a gestação. Em todo o ano de 2021, 167 mil casos foram registrados no país. Dados para o segundo semestre do ano passado ainda não foram divulgados. De acordo com a especialista, o aumento dos testes pode justificar o crescimento.
O aumento pode acontecer, né, por principalmente dois motivos. O primeiro, que estão ampliando as testagens. Outro motivo também pode ser realmente, né, o aumento de pessoas fazendo sexo de maneira desprotegida, sem uso da camisinha, assim aumentando a incidência da doença também.
A sífilis tem cura e o tratamento é simples. A benzilpenicilina benzatina é o medicamento mais eficiente contra a doença e é oferecido pelo SUS. Outros medicamentos também podem ser utilizados para o tratamento, de acordo com orientação médica.
Obrigado às informações direto de Belo Horizonte, que chegaram com a Mariana Reis. E agora a gente volta a Brasília. João Pedro Melo, STF determina que empresa israelense informe quem utilizou a ferramenta espia First Mile. João Pedro Melo, direto de Brasília.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a empresa israelense Cognite informe a lista de todos os órgãos brasileiros que utilizaram a ferramenta espiã First Mile. O objetivo é que a Polícia Federal investigue quem, além da ABIN, operou o sistema secreto com capacidade de monitorar sem autorização judicial os passos de até 10 mil pessoas por ano entre jornalistas, políticos e membros do judiciário. Segundo a PF, profissionais da equipe de operações da ABIN acessaram sem qualquer controle formal esse First Mile durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao analisar os cerca de 1.800 acessos feitos pela ABIN na ferramenta, número que a APF considera ser apenas extratos das consultas, investigadores descobriram contatos relacionados aos ex-deputados Jean Willis e Davi Miranda. Ambos eram do PSOL do Rio de Janeiro, além de outros agentes políticos, jornalistas e advogados e até servidores do Tribunal Superior Eleitoral.
Obrigado, João Pedro Melo, pelas informações. Agora 3 horas e 14 minutos, chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 3085-5500, 22 graus e 3 décimos. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bastidores do Poder vai a um pequeno intervalo. Na volta, mais informações.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
O preço do leite para os produtores está em baixa há 5 meses consecutivos. A média nacional caiu de R$ 2,81 por litro em março para R$ 2,25 em agosto. As dificuldades do setor estão ligadas ao aumento das importações do produto. O Brasil tem comprado leite do Uruguai e principalmente da Argentina, onde os preços são mais competitivos. Nos primeiros 9 meses deste ano, as compras externas de leite e derivados mais que dobraram em comparação com o mesmo período de 2022. O governo federal publicou um decreto reduzindo os benefícios fiscais para indústrias de lácteos que importam leite. A medida vai entrar em vigor no início de 2024.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Deputada e deputado federal, diga não à reforma administrativa. A proposta acaba com o serviço público, permite a contratação de apadrinhados políticos e abre caminho para a corrupção. As perdas salariais dos docentes já ultrapassam os 35%. Reajuste salarial já. Uma campanha da ADURG Sindical. Em defesa do serviço e servidores públicos e da educação gratuita e de qualidade.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes.
Na Panvel, quem tem convênio IP ganha desconto especial. É isso mesmo, descontos imperdíveis e exclusivos na compra de medicamentos e vacinas na Panvel. Vá até uma loja, identifique seu convênio IP e aproveite essa vantagem. E para comemorar um ano desta parceria, a Panvel tem um presente especial para você. Desconto adicional em produtos da marca Panvel. Mas aproveite, pois é só até o dia 31 de outubro. Conte com a Panvel, que fica tudo bem. Panvel, bem você, você bem.
Panvel. O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo mais informações com o Bastidores do Poder. Agora são 3 horas e 20 minutos, a gente volta com as informações. Bastidores no ar, em nome de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. e Grampal, Associação dos Moradores dos Municípios, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Os roubos e furtos de veículos caem 17% após a integração do cercamento eletrônico em Porto Alegre. Reportagem da Fabrini Bartz.
Desde o começo do ano, mais de 255 milhões de placas de carro foram lidas pela rede de inteligência que compõe o sistema de cercamento eletrônico aqui de Porto Alegre. Ao todo, são 365 câmeras instaladas em pontos estratégicos e as informações são compartilhadas entre diversos órgãos públicos, incluindo a Brigada Militar, a Polícia Civil e a IPTC. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a integração e o compartilhamento dos dados entre o município e o Estado é fundamental para a redução de furtos e roubos. De janeiro a setembro deste ano, o número de ocorrência deste tipo caiu 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que o cercamento eletrônico faz parte do projeto Poa Segura, que tem no orçamento 60 milhões de reais para investimento na reestruturação e qualificação municipal. A estimativa é que mais de 400 câmeras sejam instaladas.
Obrigado, Fabrini Bartz. E agora a gente faz um giro pelo Rio Grande do Sul. Vamos a Santa Maria. A Prefeitura de Santa Maria faz reunião com a empresa aérea para articular voos com a cidade de Florianópolis durante o verão. Direto de Santa Maria, nosso parceiro da Rádio Membuí, Fabrício Minucci.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo começou nesta segunda-feira a articulação com a empresa Azul Linhas Aéreas sobre o serviço dos voos entre Santa Maria e Florianópolis durante o verão. A primeira reunião foi realizada de forma online e contou com a participação do vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, e da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Tiziana Fontana, além do gerente operacional do aeroporto de Santa Maria, Alex Martins, e do gerente de infraestrutura da Azul Linhas Aéreas, Luciano de Mata. Na reunião, os representantes do Rio também solicitaram a ampliação de voos para outros destinos, como Curitiba em São Paulo, já que os dados sobre ocupação dos voos sazonais apresentam média de 85% de ocupação. O gerente da Azul reconheceu a boa estrutura do terminal aeroviário de Santa Maria e afirmou que a empresa está em constante expansão e avaliação de novas rotas, mas que a falta de equipamentos e tripulação por muitas vezes impede que a empresa atenda aos pedidos de aumento de rotas. Entretanto, comprometeu-se em levar a proposta de ampliação da operação pedida pela gestão do aeroporto para o setor responsável pela geração da malha da Azul. Há 2 anos, a empresa Azul Linhas Aéreas, que já atua na oferta de voos entre Santa Maria e Porto Alegre, oferece voos sazonais durante o verão para Florianópolis. Espera-se que na próxima temporada o trabalho continue e o desenvolvimento econômico do município siga com dados positivos. Da Rádio Imembuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
Obrigado, Fabrício, pelas informações de Santa Maria. Vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Dobal tem o destaque do desemprego no Brasil, que apresentou redução.
A taxa de desemprego no Brasil recuou e ficou em 7,7% no terceiro trimestre do ano, o menor nível desde 2015. A redução é de 0,4 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Ao todo, cerca de 8 milhões e 300 mil brasileiros estão desempregados no país, enquanto o número de ocupados bateu recorde e chegou a 99 milhões e 800 mil pessoas.
É o Igor Calian ampliando os dados na Band News.
também a cordialidade e a educação desde o início do processo seletivo. É aquela dica de ouro, não adianta ser bom, não adianta ter um currículo completo se na hora da entrevista não ter aquele brilho nos olhos e mostrar realmente uma disposição para a vaga. E aí, Lênin, eu te entrego então, reforçando um dado, mais de metade das empresas que participou desse levantamento que a gente contou em primeira mão aqui no Band News TV esperam aumentar o quadro de funcionário nos próximos meses em até 20%.
Igor, muito obrigada por suas contribuições. É importante o que o Igor cita.
Obrigado, Igor Calia, direto da Band News. Agora, 3 horas e 25 minutos, a gente estava falando sobre os dados do desemprego no Brasil. A taxa está em 7,7% nesse trimestre, que terminou em setembro, o que indica uma redução, o menor nível desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015, quando a taxa estava em 7,5%. Já na comparação com o mesmo trimestre, é a menor taxa registrada desde setembro de 2014, quando foi registrado 6,9% de desemprego. Uma pesquisa do PNAD, né, PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, um resultado que veio alinhado com o que esperava o mercado. Calculava justamente essa taxa de 7,7%. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8,3 milhões de pessoas. O número de ocupados atingiu um patamar recorde na série histórica. 99,8 milhões de pessoas estão, portanto, empregadas, patamar recorde. O Brasil mostrando que está tentando recuperar, né? O desemprego que estava muito alto, agora voltam a ser ofertadas vagas, voltam a aparecer. E saiu uma pesquisa muito interessante aqui agora do FGTAS no Rio Grande do Sul, número que ajuda a entender também um pouco da dinâmica desses números aqui no estado. A gente destaca, trouxe o destaque nacional, mas há também o Vale do Taquari, que registrou um saldo negativo na geração de empregos em setembro, conforme os dados do CAGED. Foram contabilizados 3.799 admissões e 4.575 desligamentos, menos 776 postos de trabalho nesses em Encantado, Mussum e Lajeado, saldos mais negativos no período, ou seja, preocupante, né, esse número de desligamentos no Vale do Taquari, questão dos empregos. Já o Rio Grande do Sul, que de janeiro a setembro criou 54.115 postos de trabalho, o comércio, os serviços e a indústria foram os setores que mais se destacaram neste período. 3 horas e 27 minutos, vamos atualizar as informações do trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Que delícia essa massa Italiani. Se tem na minha casa, Italiani. Todo mundo conhece, todo mundo adora. Se é gostoso, a gente sabe. É Italiani, da nossa família para a sua. Eu tô de volta aqui no Bastidores do Poder, com destaque para acidente no bairro Floresta. Dois carros bateram na Farrapos, na altura da rua Conde de Porto Alegre. Tem um pouco de retenção nas duas vias, viu? No caso da Farrapos, para quem vai em direção à saída da cidade. Mas foram só danos materiais. Não tá muito trancado, mas quem quiser pode seguir também pela voluntariedade da Pátria ou Castelo Branco. As duas estão fluindo sem problemas. Região do aeroporto, na saída pela Zaida Jarros também, sem lentidão nos dois sentidos. Que delícia essa massa Italiani. Se tem na minha casa, é Italiani. Todo mundo conhece, todo mundo adora. Se é gostoso, a gente sabe. É Italiani, da nossa família para a sua. Volto para ti, Eduardo.
Obrigado, Janaína. Observatórios de Santa Maria e Santo Antônio da Patrulha registram passagem de meteoro pelo estado. Gabriela Dias tem as informações.
O meteoro surpreendeu os gaúchos na noite de ontem. As imagens foram registradas pelo Observatório Tecnoparque em Santa Maria e pelo Instituto Farroupilha em Santo Antônio. Uma luz forte e intensa cortou os céus do Rio Grande do Sul. Especialistas explicam que o meteoro pode ter gerado alguns fragmentos, chamados de meteoritos, que podem ter caído no solo, mas é difícil registrar algum dano humano ou animal causado por esse fenômeno.
Eu 3:30, Bastidores do Poder, está no ar em nome da Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana. A sua vida. Bastidores do Poder vai a um pequeno intervalo, na volta a gente traz mais informações.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Um novo conceito. Um carinho.
É o Repórter KTO.
Todas as informações da dupla Grenal On Demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida. Repórter KTO.
Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br e matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Uva é sentimento. No Brasil, é paixão. Cultivar uva é história. No Brasil, é poesia. Vinho, espumante e suco de uva são notas de uma composição. No Brasil, essa composição entoa uma perfeita harmonia. Nós somos os responsáveis por desenvolver o setor vitivinícola no Rio Grande do Sul e promover nossas bebidas no Brasil e no mundo. Muito prazer. Nós somos o Concevites RS. Beba com moderação.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Três horas e 3:32, nós voltamos aqui no Bastidores do Poder e vamos falar direto sobre um dos assuntos do dia, a taxa de desemprego do Brasil, que está em 7,7% no trimestre que fechou em setembro. São dados do IBGE, junto com a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínuo, e nós vamos detalhar esses números e falar sobre as projeções ao vivo aqui no Bastidores do Poder com a economista Patrícia Palermo. Patrícia, obrigado por nos atender aqui no Bastidores, uma boa tarde.
Boa tarde, Eduardo, boa tarde também a todos que nos ouvem agora.
Patrícia, obrigado pela participação com a gente aqui. Queria começar te perguntando qual é a sua análise a respeito disso. A gente falava agora há pouco no Bastidores do Poder, trazendo destaques do Noticiário Nacional, que o mercado já esperava mais ou menos esses números do trimestre. Qual é a sua análise sobre esses dados e esses números que foram apresentados nessa terça-feira?
Bom, os dados vieram bem dentro das expectativas realmente, né? A aposta que a gente está tendo realmente é de que o nosso mercado de trabalho continua bastante resiliente, até, vamos dizer, surpreendentemente resiliente, né? Porque o que mais chama a atenção aqui nessa divulgação é que o que vem mais gerando espaço para a queda da taxa de desemprego é, de fato, a criação de postos de trabalho, em especial os postos de trabalho formais. O que ajuda a explicar também, por exemplo, por que o rendimento médio acabou crescendo nessa divulgação. A gente sabe, né, que os trabalhos formais acabam remunerando melhor e, obviamente, isso acaba contribuindo para a economia como um todo.
A gente tem nesses dados que foram divulgados que a maior parte desse aumento no número de pessoas ocupadas vem justamente dos empregados com carteira assinada no setor privado. É um acréscimo aí de 1,6%, 1,5%, eu acredito. Isso, então, vai bem na linha que tu está mencionando, né? Dos postos de trabalho. O que que tem motivado e o que que tem criado mais condições para a abertura dessas vagas no país, na tua visão, Patrícia?
A minha visão é uma visão que é compartilhada com muitos economistas, né? É que, basicamente, a partir da reforma trabalhista, a gente conseguiu dar mais capacidade para o mercado de trabalho. Quando ele visse alguma condição de melhora, né? Ou melhor, quando a economia visse alguma condição de melhora capaz de gerar pontos de trabalho, ela não atrasasse esse processo. Isto é, a gente tem hoje, né, artifícios possíveis, legais, de aumentar a força de trabalho e, se for necessário, reduzir sem necessariamente demitir pessoas. E isso, obviamente, né, faz com que todo o processo de contratação seja mais facilitado. Toda a criação de emprego que se teve, né, principalmente no pós-pandemia, foi muito surpreendente e mostra que aquela decisão lá atrás de fazer a reforma foi bastante acertada.
E é uma bola de neve, quanto mais postos vão sendo criados, mais pessoas vão trabalhando, entrando no mercado, isso vai aumentando, a projeção ela segue sendo positiva para esse próximo trimestre. Como que o mercado avalia esses próximos meses e essa reta final agora de 2023?
A gente está tendo um problema mais à frente, que é o fato de que quando a gente começa a alcançar taxas de desocupação baixas, como é o que a gente está vendo agora, para você ter uma ideia, né? A gente teve a menor taxa de desocupação desde lá o trimestre de fevereiro de 2015, né? O trimestre finalizado em fevereiro de 2015. Quando a gente começa a experimentar taxas de desocupação muito baixas, a gente tem um problema de criar empregos porque começam a faltar pessoas, né? A gente começa a enxergar, por exemplo, uma maior rotatividade da população até por questões voluntárias. Então, a gente fica receoso de tentar fazer uma estimativa até quando essa taxa de desocupação possa vir a cair, porque basicamente você começa a ter limitantes na criação de pós-trabalho justamente porque começam a faltar pessoas. E tem uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, né? A gente, desde a pandemia, a gente mudou, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas aqui a gente consegue enxergar isso bem claro, né? É a taxa de participação da população no mercado de trabalho. Para você ter uma ideia, né, hoje a gente tem 61,6% da população que poderia participar da força de trabalho, participando de fato da força de trabalho. Lá em setembro de 2019, né, no período compatível com esse que a gente está vivendo aqui, né, mas antes da pandemia, isso é de 63,8%. Se a gente tivesse naquela mesma condição, a gente não teria uma taxa de desocupação da ordem de 7,7%. A gente teria uma desocupação da ordem de 10,6%. Tá? Então, isso é, pessoas saíram no mercado de trabalho e não voltaram. E aí, esse mercado de trabalho ficou mais apertado, né? Então, para quem oferece vagas, também tem menos candidatos para essas vagas hoje em dia.
Bom, a procura ela ainda é alta, né, justamente por essas vagas. Que condições seriam essas para manter o Brasil diminuindo ainda mais a taxa de desemprego? O que que a gente precisa pensar como foco na economia para conseguir fazer com que mais pessoas entrem nessa massa de trabalhadores?
Hoje a gente tem no Brasil 8,3 milhões de pessoas que procuram um emprego e não acham.
Sim.
E ao mesmo tempo nós temos milhares de vagas abertas que não encontram pessoas para ocupar essas vagas. Né? A gente tem que aumentar o match disso. Só que isso a gente não resolve da noite para o dia. A gente passa por um processo muito importante de educar a população, né? E quando eu falo educação, é de educação básica mesmo. A gente tem fala de qualificar a população, que é o lance de você qualificar alguém para torná-la apta a ocupar um cargo, né, ocupar uma função, e depois, dentro das empresas, a gente conseguir treinar essas pessoas, independentemente do seu nível de qualificação, para que elas consigam exercer bem as suas funções. Só assim a gente vai conseguir, ao longo do tempo, de fato, né, gerar postos de trabalho e fazer com que essas pessoas consigam lá dentro desempenhar seus trabalhos de maneira qualificada, vamos dizer assim, boa, o suficiente para que elas tenham uma remuneração crescente ao longo da vida. A gente tem que fazer com que o trabalho seja capaz a cada dia de agregar valor, né? Então, o Brasil tem esse grande desafio de incluir pessoas. E a gente sabe que, infelizmente, nós temos uma educação que é muito deficitária, né? E que acaba tornando pessoas, mesmo à procura de trabalho há muito tempo, não qualificadas para as vagas que têm disponíveis.
Patrícia, não sei se a senhora acompanhou, mas nas últimas semanas até, queria mencionar isso porque vai bem na linha do que tu estava falando, sobre essa questão de qualificação da mão de obra, de também colocar essas pessoas no mercado de trabalho, e esse é um processo que começa lá no ensino básico, né? O governo agora recebeu da Assembleia Legislativa o marco legal da educação, com várias propostas de mudança, pensando nessa qualificação da mão de obra, e isso foi citado, né? A questão do desemprego, de empregos. Eu queria perguntar para ti, como que tu enxerga esse cenário que a gente está falando em números nacionais, desafios para o Brasil, como que tu enxerga isso no Rio Grande do Sul? O Estado, de que forma está dentro desse contexto nacional na questão do desemprego?
O Estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que menos tem pessoas desocupadas. Nós temos uma taxa de desocupação do Estado muito menor do que a média nacional. Isso sempre foi assim. Nós temos um nível de formalidade maior do que a média nacional, mas a gente tem que se preocupar muito com a educação das nossas crianças, porque nós temos sobre nós um peso maior do que a média do Brasil. Saiu essa semana os dados do censo. E os dados do censo mostraram que a gente está envelhecendo, Eduardo, muito rapidamente. Lá em 2010, nós tínhamos aqui no Estado do Rio Grande do Sul que a cada 100 pessoas abaixo de 14 anos, 44,6 pessoas com 65 anos ou mais. Em 2022, a cada 100 pessoas abaixo dos 14 anos, nós já tínhamos 80,5 pessoas com 65 anos ou mais. Isto é, a gente tem um contingente de pessoas mais velhas cada vez maior e um contingente de crianças menor. Então, a gente tem que se preocupar muito com a educação dessas crianças se a gente, no futuro, quiser ser um Estado rico e pujante. Porque quando a gente tem menos gastos, a gente precisa de muitos cérebros, a gente precisa de gente muito bem preparada para fazer as coisas acontecerem. Então, olhar para a educação é uma ordem do dia para nós todos, se a gente quiser ser um Estado rico e próspero no futuro.
E hoje a gente tem um cenário favorável nessa questão dos empregos no Rio Grande do Sul, o cenário mais no curto prazo, como que ele está hoje aqui no nosso estado?
No Estado do Rio Grande do Sul, como eu disse anteriormente, né, nós não temos um problema de desocupação. Sim. A gente tem uma das taxas mais baixas do país. O problema é que a gente, como população, ao envelhecer, a gente começa a oferecer menos mão de obra no mercado e a gente começa a ficar menos atrativo para as empresas. Porque as empresas também vão para onde as pessoas estão. Então, já que a gente não vai ter gente, a gente precisa ter gente boa. Já que a gente não vai ter quantidade, a gente precisa reforçar essa questão da qualidade. Então, é mais do que na hora, né, isso que o governo está fazendo, de olhar para essa questão da educação com todo o respeito e atenção que isso merece. Porque, de novo, né, a gente precisa ser um Estado que gere empregos, que esses empregos gerem renda e que essa renda propicie qualidade de vida para as pessoas que moram aqui. E se a gente conseguir ser um Estado, né, que consegue crescer, a gente também consegue atrair gente para ficar aqui, a gente consegue atrair gente jovem para ficar aqui, gente jovem que vai formar suas famílias, que vai abrir suas empresas, que vai tocar para frente seus negócios.
Patrícia Palermo, doutora em Economia, consultora, professora universitária, muito, muito obrigado pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder. Foi uma aula te ouvir falando sobre desemprego aqui no Brasil e esses números, essa análise importante sobre os dados que foram divulgados hoje. Muito obrigado pela presença e uma ótima semana. Os microfones estão à disposição aqui da Band.
Eduardo, eu que agradeço mais uma vez em meu nome, em nome da FEComércio, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. E que bom que a gente veio hoje falar aqui de uma taxa positiva, né? No sentido de que, mais uma vez, a gente viu a nossa taxa de desocupação caindo no Brasil, Porque, como eu disse anteriormente, né, ainda que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tenha um problema de desemprego como um problema social, o desemprego sempre é um grande problema para a pessoa que está desempregada, né? E quando a gente consegue ter uma ocupação, a gente consegue muitas coisas acontecerem na nossa vida também. Então, muito boa sorte para quem está nessa procura aí também, tá bom? Um grande abraço.
Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado mesmo pela participação conosco aqui no Bastidores do Poder. Aí, então, a gente começa repercutindo esses números divulgados aí nesta terça-feira, desemprego taxa recorde, e a doutora Patrícia explicou um pouco do que esperar para esses próximos meses e o que, que o Brasil precisa focar. Falamos sobre o Rio Grande do Sul também, e ela mencionou justamente outro tema que nós falamos hoje no Bastidores do Poder, a educação. A educação como chave dessa virada também, para trazer cada vez mais profissionais qualificados e colocar no mercado. Hoje o número não é, digamos assim, preocupante, mas ainda assim o Rio Grande do Sul precisa pensar na situação do desemprego. A gente vai direto agora à Band News TV, guerra no Oriente Médio. A mídia do Egito começa a noticiar que o país deve receber palestinos feridos. Informações da Band News TV ao vivo agora.
Duas especificamente seriam palestinos feridos por ataques de Israel ou por ataques mesmo do Hamas, da Jihad Islâmica. Essa informação deste momento, que não é oficial do governo egípcio, mas da mídia do país, que diz novamente que a passagem de Rafah vai ser aberta amanhã para a saída de palestinos feridos e que seriam tratados em hospitais do Egito. Vale destacar, o Egito até agora oficialmente diz que não vai receber palestinos. Teme uma escalada na onda de refugiados no país, o que também agravaria os problemas econômicos, sociais do Egito. Até mesmo os brasileiros que estão em Rafah não conseguiram permissão para sair. Mesmo o governo brasileiro garantindo que eles só iriam para o Cairo e depois voltariam ao Brasil. Então esperamos a informação oficial, mas essa é a informação de momento da mídia do Egito. E Kilim, tudo isso, claro, tem a ver também com esse aumento, né, da pressão de Israel avançando nessa operação terrestre, que é, de fato, uma nova fase da guerra. E eles estão já se encaminhando para partes bastante povoadas, populosas da faixa de Gaza, não é?
Aí as informações, direto da Band News, Felipe Killing também está fazendo uma repercussão na Band News TV. A gente vai fazer um pequeno intervalo no Bastidores do Poder, na volta à reta final do programa desta terça-feira.
Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors, GSX-S1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta sua GSX-S1000 GT na Suzuki Sun Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. E saia rodando essa grande novidade. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas.
Rádio Bandeirantes.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Semana quente de futebol na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes! Alô, Patrick, entrou na área, bateu!
Soares, no calcanhar, pro Cristaldo.
É gol, é gol, é gol, é gol, é gol.
Nesta quarta-feira, a dupla Grenal entra em campo para mais uma rodada do Brasileirão. A partir das 16h, no jogo aberto, a gente já conta tudo de mais uma rodada.
Ficou bem espetacular! Sentir esse clima!
Às 19h, a bola rola para Inter e América no Beira-Rio, com narração de Daniel Oliveira. E mais tarde, às 20h, o Grêmio vai ao Paraná encarar o Coritiba, com narração de Marcos Couto. Futebol é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Três horas e 50 minutos, de volta com Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes, reta final. No ar, em nome de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Diretamente do estúdio da Rádio Bandeirantes, Juan Romero tem informações a respeito dos municípios atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari. É isso, Juan? Boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Uma notícia em relação àquelas pessoas que passaram por dificuldades, precisam de ajuda, pelo menos financeira. Lá na cidade de Mussum, começou a distribuição daquele valor que foi arrecadado para aquela chave Pix que a Prefeitura Municipal havia divulgado para que as pessoas fizessem doações. É uma chave Pix vinculada à Câmara de Dirigentes Lojistas de Mussum, que emprestou a sua conta à administração municipal, e já foi iniciada então a distribuição desse valor já previamente arrecadado. No total, R$1.300.000 foi o valor, a última contabilização feita, né, pela Câmara de Dirigentes Lojistas, e no primeiro grupo contemplado pelas doações estão empresas e indústrias que recebem o valor de R$3.000 cada uma. Estão incluídas também, Eduardo, entidades, igrejas, condomínios e autônomos, além daquelas pessoas que não conseguiram se adequar aos auxílios do governo estadual e federal. Essas pessoas, ou então CNPJs, vão receber o valor de R$ 1.500 cada uma. Todos os contemplados recebem esse recurso creditado em conta informada no cadastro feito junto à administração municipal. Esse grupo, esse primeiro que vai receber, empresas e indústrias que vão receber R$3.000, são 136 cadastros aptos a receberem esse benefício. 117 já acessaram o valor. No total, são mais de 1.400 cadastros aptos a receberem este benefício. Para beneficiar esse primeiro grupo, foi separado 30% desse valor arrecadado de R$1.300.000. Distribuição que é coordenada pela CDL de Mussum, com a supervisão de um conselho gestor que é formado por alguns representantes da própria CDL e também outros participantes, representantes da administração municipal. E aqui se soma aquela distribuição daquele valor de Pix arrecadado naquelas contas do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, aquela conta chamada SOS Vale do Taquari, que também começou. Foi uma inspiração, na verdade, né, Eduardo? Sim, prefeituras perfeito. Ali daqueles municípios, Mussum, Roca Salles, Encantado, fizeram essas campanhas de arrecadação municipal por Pix, e o governo do Estado se inspirou também.
Centralizou
tudo isso como uma campanha a mais, lembrando que ainda seguem, né, abertas essas contas para doações, mas já estão passando os milhões arrecadados. Isso é uma coisa boa. Em breve deve chegar, então, a todos os afetados por lá, Eduardo.
É importante. A gente falava sobre os recursos nacionais que ainda são aguardados. Teve mais anúncios nessa semana. E agora também mais verba para esses municípios que estão passando por um processo muito difícil, que é um processo praticamente de reconstrução do zero. Obrigado, Juan.
Obrigado, até a próxima.
Valeu, Juan Romero com as informações, fechando Bastidores do Poder desta terça-feira. Tá chegando aí o Atualidades Esportivas. Amanhã a gente volta aqui na Rádio Bandeirantes. Agora são 3 horas e 54 minutos para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500, 22 graus, 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. O cuidado que salva vidas. Está chegando aí o Atualidades Esportivas. Amanhã eu volto com mais Bastidores do Poder. Tchau!
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.